Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 410. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, tudo bem, pessoal. Hoje, oficialmente, Zumbia. Posso assistir?
Zumbizar.
Zumbia. Zumbia.
Muito bem. Eda Marcondes, e aí, Eda?
Olá, eu não estou zumbi por ter ido na CCXP, mas eu sou zumbi de coração, desde sempre, de nascença.
Zumbieda também
Zumbieda,
rola bem.
Zumbieda, isso.
É isso.
Ai, muito bom. E Carissa Vieira, e aí, Carissa, como vai?
Cansada, quase um zumbi, mas assim, fingindo que não tô. Fingindo que ainda existe algum tipo de carisma dentro de mim.
Isso.
Mas não existe,
isso.
Não.
Isso.
Então, ó, estamos aqui aproveitando o que restou dessas mulheres. Menos eu e Eda, né? Eu e Eda estamos de boaça. Mas
que bom,
Carissa,
que alguém tá se divertindo.
E Bia vão trazer os relatos pra gente da CCXP 2023, né? Ela teve sua 10ª edição.
Isso.
Epicamente épica.
Viva,
cheia de talentos. Isso aí, cheia de... E assim, Hollywood em peso. Presente, né?
Na rabeira do final da greve dos atores, né?
Isso aí, trouxeram todo mundo.
Foi a única CCXP que teve os atores esse ano.
Cara,
a única Comic Con, no caso, né? Não, é CCXP,
isso,
não.
Isso, a única
Comic Con.
Exatamente. Porque a gente... Eu fico imaginando, né, que os estúdios já deviam ter comprado as passagens e estavam esperando não perder esse dinheiro, se a greve não acabasse. Então, pelo menos veio, deu certo.
Muito bem, além disso, uma série de trailers, né, revelados
pessoal,
aí durante a CCXP, de grandes produções, exato, vamos
grandes,
comentar
grandes e médios,
todos eles aqui,
isso,
nesse Cinemático, mas antes...
Mas antes...
Ó, siga @cinematicopod nas redes sociais, tá?
Faça
Procura
isso.
Aí, acha a gente pra não perder.
Ô, gente, eu tô gravando nesse trapo, vocês não vão seguir @cinematicopod? Ah,
isso,
por favor,
aí.
Vai.
Tá. Por favor. E também deixe comentários, estrelinhas lá no Spotify e no Apple Podcasts, né? Ó, por exemplo, o Marcelo Ponzo, no último episódio, falou: eu jamais vou chamar esse filme de algo diferente de Bottoms, me desculpe. que é o Clube da Luta para Meninas.
Isso, tá? Para meninas, é. Para garotas, para meninas, vai. O que mais? Para meninas.
A Sabrina, show de bola.
Eu amo, é isso. É isso. Sucinta, maravilhosa.
Duda disse o seguinte, não é sobre o episódio, mas é sobre o Spotify Wrapped. O Cinemático foi o meu podcast mais ouvido de 2023. Conheci vocês esse ano. E além de ouvir todos os episódios novos, maratonei quase todos os antigos. Emoji de coração.
A gente tem que falar do sucesso do Cinemático esse ano também.
Gente.
Exatamente.
Inundo as métricas coração. Turbinadíssimas.
É muito legal essa época do ano, porque a gente fala isso várias vezes, né? Às vezes parece que não tem ninguém do outro lado. E não é por nada, não. É. Mas é só porque, às vezes, dá essa impressão. E tem, hein? E vocês estão aí.
Tem, a gente...
E ouvindo. E vendo o filme. Gente... E ouvindo sem ouvir o filme. E ouvindo sanduíche. E ouvindo de todos os jeitos possíveis. A gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada.
Aliás, episódio de Barbie, Sarah... hein? O episódio de Barbie tá aqui, a
foi
formação.
Mais ouvido.
Foi o mais ouvido.
Do mais ouvido, é verdade. Nós estamos nós três, eu, Ieda e Carissa, fizemos o episódio
ofendido,
mais,
né?
Ouvido. Você,
me sinto
mas ofendido, é que aí você é só o quem, né,
você que boicotou o filme. Você boicotou
vou
o filme.
Vou chorar no cantinho e é isso que me resta. A terapia.
Nós três somos as Barbies críticas e você é só o quem.
É a hora dele cantar. I'm just Ken, entendeu? É seu momento, baby.
Perfeito. Tá bom.
I'm aproveitar. Just Carlos.
Ah, é?
Ó, a Sara Macario. Registre-se que eu amo vocês e que os queridos estão na minha retrospectiva desde 2017 e contando.
Olha, essa é veterana.
O Matheus. Não tem melhor forma de falar sobre arte que não seja debatendo e trocando ideias / vivências. Vocês são os queridos. E o conteúdo de vocês é maravilhoso, tá bom?
Imagina, uma ideia você de pauta que é um querido! Falar... Tá.
Dei uma ideia de pauta pra gente falar sobre Emmy Awards em janeiro. Ah, boa, assim como a gente faz de Oscar,
é bom,
né?
Sim.
A gente pode fazer de...
Acho que pode ser legal.
De Emmy. Estamos fazendo de CCXP também.
Isso. Enfim. Merigo, antes da gente continuar e ir pra pauta, conversar, eu queria falar pra vocês todos que o momento Scorsese foi um sucesso.
Ah, é? CXP conta 2023. Aí, relatos do campo.
Então,
primeiro,
que aconteceu?
Lembra, né?
Isso. É, a gente tem, pra quem não sabe, pra quem ouve só o Cinemático, eu e o Merigo também fazemos um outro podcast chamado Braincast, né? Que carro-chefe da Rede B9. E lá a gente tem o Momento Faustão. Como funciona a brincadeira? Quando você nos encontra ao vivo, na vida real, carne e osso, no offline, você tem um quebra-gelo que você pode usar, que é apontar pra gente e falar: Momento Faustão! Por que Momento Faustão? Porque tinha o Faustão, né, quando ele era da Globo, ele ficava: agora especialmente às 8h37 pra gloriosa Ieda Santa Carissa!
Ele sabe? Tirava o papelzinho do bolso,
tirava,
assim,
não usava ficha,
com os nomes anotados,
Então a gente fala, né, não imitando o Faustão toda vez, mas a gente fala o nome das pessoas que encontraram a gente pra fazer esse carinho. Porque a gente sempre recebe tanto carinho da comunidade, né? Devolver é gostoso. E aí, pra CCXP, a gente inventou aqui o momento Scorsese. Por que Scorsese? Porque a gente gosta do Scorsese. Já foi uma corrupção do nome Momento Faustão, só porque é engraçado. Isso. E aí, qual que não é a minha surpresa? Quando colou muito, eu tenho um dado, Merigo, que... Tem mais fã de Cinemático na Spoiler Night e na quinta-feira da CCXP.
Olha só, fazendo inclusive tabulação dos dados.
Tem. É mais a galera de imprensa, é mais o pessoal que chega antes. Mais essas pessoas, mas também teve... Cara, foi uma coisa muito engraçada. Eu sou produtora da Mikan, né? E aí teve uma hora que a gente tava tirando foto na frente do negócio do Casa do Dragão que tinha lá. E aí, eu já vou falar então, no momento Scorsese, a Tamires, o David e o Edson olharam pra mim e falaram: ai, Bia, momento Scorsese e tal. E aí, na hora que a Miriam virou, eles: ai, meu Deus, a Miriam também. Então, já tem a união do fandom completa ali. Tiramos foto todo mundo junto, foi muito divertido. Então, momento Scorsese, um beijo pra Tamires, pro David e pro Edson. Momento Scorsese também pro Gustavo Diroto, que é uma pessoa que trabalhou comigo há um trilhão de anos, quando eu fazia as lives do The Voice. Já fiz muita coisa nessa vida, gente. Eu fazia... Pois é, o The Voice americano passava no Sony Entertainment. Television. E aí a gente entrava depois com uma live no YouTube da Sony. E aí o Gustavo trabalhava na produtora que eu freelei. Várias histórias desse lugar. E aí ele me encontrou ali no horário de imprensa. Tava com um pin lindo de Star Trek. Inclusive no dia que eu entrevistei o elenco de Star Trek Discovery. Que foi uma das coisas mais malucas e lindas que já me aconteceu. E então, Gustavo Giroto, um abraço pra você. Gustavo também tem canal no YouTube, então procure Giroto com dois T's, tipo Fiorô. E também tem o Momento Scorsese da Ana Miranda, que ela é a parceira do Eric Peleias, que é um artista que é super braincaster, sempre ouve a gente, é muito gentil, foi muito gentil com a minha sobrinha, deu um presente pra ela no dia que eu levei ela lá, então foi muito legal. Pra terminar, tenho o Leonardo Figueiredo, que falou pra mim: não, mas eu quero ser chamado de Lelo do Player 1. Então,
Lelo do Player 1,
que é o podcast dele, o projeto dele também. Muito obrigada por fazerem do Momento Scorsese o maior sucesso de todos. Pessoalmente, fico muito emocionada porque é o primeiro ano que eu passo fixa no cinemático. Colher...
Você já falou uma vez, né? É? Só avisou no
episódio
passado.
Sim, a gente só avisou uma vez e fez o maior sucesso. Foi muito divertido. É muito gostoso, recompensador, muito carinhoso encontrar vocês. Amo. Hashtag amo, meninas. Eu adoro. É isso. Desculpa muito. Se algum dia eu pareci muito sem carisma, é porque eu tava mesmo, mas eu prometo que foi legal.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Então é isso. Vamos pra pauta?
Vamos!
Bom, CCXP 2023, tivemos... quem realmente fez experiência imersiva completa, né, nesse evento?
Eu vivi o épico, viveu, cada letrinha do épico, eu tava lá.
É. Pensamente. Bia Fiorotto e Carissa estiveram lá. É. A Carissa, 9:30 da manhã, em fila pra entrar em palco
no
e tudo
palco
mais.
Thunder.
Não, vamos lá. Não tava Thunder. Na fila pra entrar no palco Thunder, não. Eu fui às 9:30 da manhã
a
pra pegar
imprensa,
um convite amore. Pra pegar o negócio. Ah, mas eu fiquei na fila pra entrar na feira. Às 9:30 da manhã. Só abriu às 11.
Pra credenciar, né? A filinha do credenciamento.
Você não tá entendendo, eu fiquei lá feito uma...
Pega legal.
Sentada, assim, suando bicas, porque tava quente.
Quando eu cheguei, eu fui na Spoiler Night, né? E eu quase tive um momento babaca absurdo. Mas eu pensei, não, vamos lá, paciência, é assim.
Você sabe
democracia.
Com quem vocês estão falando?
É, isso, que foi assim.
Você sabe
não,
quem eu sou? Você ia virar uma aqui. Karen, é isso? Você ficou quase
eu recebi,
uma
Karen. É isso.
Eu quero
eu
falar com o
era assim, lista convidado VIP. Recebi, isso. Pô, convidado VIP, que da hora, né? Vou lá, né? Vou lá, convidado VIP, vou ser recebido VIPamente. E aí, se eu chego lá, vou entrando naquela garagem onde você faz o credenciamento, uma fila enorme, e eu já com aquele sorriso no rosto, né?
Ah, já
sou
congelado,
convidado VIP.
Né? O olho estalado.
Mas, convidado VIP, né? A galera tá na fila, mas eu sou convidado VIP. Aí quando eu dou a volta e vejo a placa assim, convidado VIP, era só a única fila que tinha. Todo mundo era convidado VIP. Muito
não,
bem.
É porque teve um
parabéns.
Problema. Coitados, o pessoal que trabalha lá não tem culpa, que deu um problemão
claro,
claro. No problema de entrada dos VIPs. A vila ficou muito... Ih, tadinha da Carice, foi até embora de tanta indignação.
E eu queria aproveitar e mandar um... Eu já falei no Braincast, ele pediu um momento Faustão. Mas já que estou falando daqui da fila, o Rafael do Omelete
bonitinho.
Foi o que fez o meu credenciamento. E ele pediu, depois que ele fez todo o processo lá, até achei engraçado, assim, porque ele foi super sério e profissional e tal. Não, tá aqui, tá os seus dados e tal. Aí depois que ele me entregou a credencial, ele falou: pô, momento Faustão, hein?
Aê,
momento Faustão.
Eu falei:
pô, legal, isso, momento Faustão. Isso, então. Um abraço pro Rafael da Mara.
Pois é, teve esse problema do primeiro dia que afetou bastante a moral, né?
A moral,
que é. Esperar muito tempo do lado de fora numa fila muito comprida. Eventualmente, esse problema se resolveu pros outros dias e ficou tudo bem. Mas foi...
Sim, sim. Não, mas desafios, eu só achei isso
desafios épicos.
Né?
Vai ser épico, né? Até o desafio vai ser épico.
O calor é épico, a fila é épica. O calor é tudo épico.
É tudo épico, é tudo épico.
É tudo épico.
O calor realmente foi tão épico que é isso. Como eu tava dizendo pra vocês antes da gravação, começar, assim, resolvi ir com uma camisetinha, ai, olha, os diretores favoritos e não sei o que, uma ilustração
bem
bonitinha.
Garota.
E fiquei, nossa, era melhor eu ter ido de biquíni.
Não, várias pessoas nos últimos dois dias estavam só de top e short,
eu
praia.
Eu fui de short, mas eu me arrependi demais de ter botado camiseta. Porque, honestamente, eu desisti de mim na primeira hora que eu tava esperando pra entrar.
Gente, isso que nem... Imagina se fosse naquela semana do calor.
Da onda de calor, né?
Da onda de calor do inferno.
Não, eu fiquei imagina... com medo de ter mesmo, mas não...
Pois é. Não foi tanto, né?
Tava aí calor, tem mas... de cosplay de Princesa Leia, de biquíni.
Isso, voltar às origens, né? Fazer o cosplay o mais popular durante um tempão, né? Mas enfim, ó, o que eu queria começar falando foi... As ativações dos estúdios esse ano, eu senti que foram bem mais caprichadas do que no ano passado.
É, né?
Eu acho tudo que ano passado enorme, foi, né? a volta da CCXP depois da pandemia. Nem todo mundo tava com verba, eu sei que tava difícil, tinha muito lançamento, pouco tempo. Então, várias delas acabaram chegando no, na coisa que, papelão, telão, tira foto aqui e tal, recebe um pôster. E foi isso. Uhum. Cara, esse ano teve capricho. Então, muitas ativações com cenas que você assistia de atores ao vivo, encenando alguma coisa. Muita prop, né? Então, assim, objetos criados pra aquele negócio. Objetos muito bem feitos, feitos em resina, sei lá, mais o quê. Teve uma ativação de Fallout, que a gente vai falar já já. Que era você concorrer a uma vaga pra sobreviver no bunker. E aí, você podia ou não... dá certo ali, e aí quando não dava certo, você recebia uma aula de como matar baratas radioativas. Cara, muito engraçado. Eu não gostei muito do prop da barata gigante, mas aí, enfim, né? Vai de cada
um. Não, mas isso é verdade, é uma coisa que deu pra perceber mesmo de diferença.
Tava
de
melhor.
Anos anteriores, né? Tudo maior, mais barulhento, né? Realmente, a galera botou dinheiro.
As ativações eram mais divertidas. Então, quem não foi nos painéis ver trailer, quem não conseguiu, ou mesmo quem não se interessa em entrar em painel pra ver gente, pôde ter uma experiência mais ou menos do que vão ser esses lançamentos dos estúdios por meio das ativações, que antes nem sempre acontecia. Antes eu tô falando do ano passado, tá? Porque nos anos anteriores teve coisas legais também. Mas em 2022, acho que porque tava todo mundo assim, meio... Ai, será que vai? Será que agora vai? Será que eu vou pegar Covid na CCXP? Enfim. Deu certo esse ano, ficou muito legal. E teve o novo esquema das filas, né? Que ou você chegava e ficava na filona, ou você podia agendar o seu horário pra você não pegar a fila.
Tipo só Disney, aí, assim, olha!
Tipo Disney. Teve uns rolês de agendamento que, assim, né...
Nem sempre dá certo.
É boa a ideia, mas assim, precisa...
A intenção estava lá,
Porque 7 horas da manhã o negócio já tinha ido embora, entendeu? Nem abriu a feira, já estava esgotado.
E todo mundo lá, né? Todas as empresas, assim, até... Tinha, ainda que mais tímida, né? Mas até a Apple estava lá, né? Com a Apple TV Plus,
Foi. A Apple não teve stand, a Apple teve painel de Monark. Não aquele, outro.
Não, tinha standzinho lá da Apple no...
Aonde que tava?
Era pequeno, meio tímido, mas tava lá.
Eu vi também.
Divulgando Monark. Não Monark, enfim.
Não aquele, o outro.
Monark, a série.
Cara, eu não vi. Desculpa, Apple.
Porque era...
Desculpa,
é que ele era
Apple.
Um pequeno no meio dos gigantes.
Ele era pequetito, desculpa, Apple. É. Mas enfim, Quer começar falando de Apple, então? Falando de Monark?
When the whole city was coming down, these guys were taking pictures like they'd been waiting for it.
You think that your father was working for them?
This stuff wasn't as safe.
Who are they?
What's Monarch?
There's a new welcome.
This is the world we live in. Monsters are an inescapable reality.
Dá pra misturar tudo com Godzilla, né? Porque é tudo Monsterverse, né?
É. Godzilla e Kong, pode Monark. Ser, pode ser. Pode ser. Gente, seriado de bicho gigante.
Também, você não tava falando de barata gigante? Agora tem o Godzilla também. E o Kong.
É tudo uma grande desculpa pra fazer bicho gigante se bater, né?
For most of human civilization, we believed that life could only exist on the surface of our planet. What else were we wrong about?
É, então, sim, seriado de bicho gigante se batendo. Se batendo na água, se batendo na terra, se batendo não sei o quê. É legal, assim, A impressão que eu tenho é, eles tentam construir um... Para de rir, mano, é o que é que eu vou fazer.
Caralho, puta, a galera, né, uma baita de uma produção pra construir um storytelling,
né? Mas é uma baita,
né,
de uma produção. Mas, cara,
mas
é que nem a gente
fala. Bicho gigante.
É que nem a gente fala, é filme de navinha, filme de tirinha, filme de boneco, filme de bichão.
É, filme de bichão.
É isso.
Ai, ainda gostei mais.
Tá certo.
Filme de bichão.
É isso, série de bichão, filme de bichão. Eles estão tentando construir, e eu acho que demorou, né? Porque a gente tem, por exemplo, aquele Círculo de Fogo, que é também filme de coisas gigantes se batendo. E eu acho que demorou demais pra as pessoas começarem a levantar esses personagens que já são conhecidos há tantos anos. E aí, tá bom, vamos fazer um universo de entretenimento, assim como tem o universo de Marvel, DC, universo da Illumination Studios, universo...
Minions versus Minions.
Minion-verso, então. E assim,
Minion-verso.
É, Minions versus Superman, não. Então, a impressão que eu tive foi, é uma apresentação maior agora pro público, tipo, ó, essa é a nossa proposta, né? As imagens que a gente tem, eu acho que são legais, porque... Ah, mó da hora, né? Os bichão se batendo. Se você não se importa tanto pela história, ou se você não se interessa tanto pelo universo, eu acho que a graça desse tipo de produção é o... Vira uma conversa de bar, né? Nossa, quem é que vai ganhar numa luta? O Godzilla ou não sei quem? Sabe?
Godzilla cor-de-rosa. Representatividade importa. É. Meninas usam rosa.
O Pinkzilla.
Isso aí, trailer. Um dos trailers revelados foi justamente do Godzilla e Kong, o novo império, né? Foi revelado durante o painel da Warner, lá na CCXP. E assim, desculpa, eu não queria... Quem é fã, né, e tal, e vai ficar bravo com a gente.
Os God-Eaters, é isso que você tá falando?
É, sei lá. Mas é basicamente o mesmo filme que antes, só que agora, de novo, como eu falei, maior e mais barulhento. Então, o Kong é maior do que jamais foi, daqui a pouco eles vão estar... Tá, tipo, vai ter o planeta Terra pequeno e os dois em cima...
E eu vou assistir. Eu vou adorar.
Se batendo.
Eu vou adorar, né? Mas, se a Terra virar uma bola de chiclete e eles em cima... Puta, cara. Porque pra mim, a graça é... Eu não vou assistir nada do Godzilla Verso, então, seja o da Apple, seja da Warner, porque hoje eu quero ver um drama bonito, eu quero refletir sobre a minha vida, né? Existe um espaço importante... Pra coisas que sejam legais, só porque assim... Caralho, tá, imagina um bicho desse tamanho, que loucura.
Não,
sabe?
Tudo bem, concordo. Mas eu acho que poderia, o meinho poderia, no mínimo, ser passável, né? E é uma coisa que não...
Que o não meinho, tem, é uma coisa que eu tem só sido... peço o meinho.
Não precisa ser uma grande coisa, né? Uma grande história, edificante. Mas eu acho que podia ser, no mínimo, alguns personagens que você se interesse enquanto os bichos não brigam. Senão, eu prefiro ver no YouTube... A cena dele se batendo,
compilado,
entendeu?
Melhores
compilado
momentos.
De bateção. Ou então, jogar um videogame dele, sabe? Porque eu acho que tem um que tem uma... Que é o Skull Island, né? Que é o... É o de 2017. Que é antes do Kong e o Godzilla se encontrarem. Eu acho que esse tem uma historinha mais ou menos ali... Eles explorando a ilha, tentando descobrir os mistérios da ilha. Eu acho que esse tem um atrativo.
O do Peter Jackson?
Não, o outro. É o Kong e a ilha Skull Island, que é daquele cara que dirigiu...
Ah, é com a Brie Larson, não é?
É com a Brie Larson, é com a Brie Larson e o Loki.
Isso.
O Tom Hiddleston. É, esse eu acho que tem uma meiuquinha interessante,
Eu lembrei que ela interpreta uma fotógrafa e o tempo inteiro ela tá com o cabelo solto voando na câmera, assim. Essa foi a primeira coisa que eu me lembrei do filme.
Mas ela é uma fotógrafa bem garota, bem patrícia. Isso, é uma outra coisa.
Porque quando a mulher prende o cabelo, ela fica feia. Sabe? Acontece.
Ah, tem que ficar com o cabelo ao vento.
A gente só tá bonita quando o cabelo ao vento. O diretor é o Jordan Vogt Roberts.
Isso aí. Aí depois saiu o Godzilla vs. Kong, em 2021. Que esse aí, é legal ver os dois brigando. Mas, cara, você passar pela historinha do meio ali, do drama, é sofrível, né? Uhum, então, eu acho que me parece a mesma coisa assistindo ao trailer, sei lá.
Aliás, eu posso fazer só um desvio? Não tem a ver com a CCXP, mas tem a ver com Godzilla. Na sexta-feira, eu fui ver a pré-estreia de Godzilla Minus One. Teve ali no Belas Artes. Cara, é muito foda. Muito foda.
O que é isso? Godzilla verso mais japonês, é isso?
É, não é verso nada. É um filme meio que se encerra nele mesmo. Pode ser que tenha sequência mais pra frente, não sei. Mas é um filme com começo, meio e fim. Você não precisa ter visto nada antes, nem nada depois, em tese.
É uma piada mortal do Godzilla.
Mas ele...
Tipo, é uma história em si mesmo.
É, mas ele se passa na Segunda Guerra, então tem todo esse... É tipo, o Japão acabou de perder a guerra, então eles estão destruidíssimos, né? Estão no estágio zero. E aí vem o Godzilla pra piorar as coisas. Então, tem todo um contexto político de criticar o governo do Japão e tal. Então, sabe, dá pra você fazer um filme de bichão que tem substância, sabe?
Olha aí.
E olha, nossa, é muito foda. Isso. Muito foda. Fiquei curiosa.
Cara, tô vendo
ver.
Que tá super bem avaliado. Tá 4.2 no Letterboxd.
Tava, acho que com uns 98% no Rotten Tomatoes também.
Caralho.
É, dá pra fazer.
E é japonês, né? Então tem essa divisão. Tem os Godzilla que tá sendo feito no Ocidente e os que estão sendo feitos no Japão.
Made in Japan, né? Que é a casinha mesmo do Godzilla, né?
Lógico. Tá bom, entendi. Eu agora fiquei curioso. Vou querer ver.
A casinha do Godzilla. Casona, né?
O que mais tivemos de...
Eu acho que já dá pra falar sobre uma das presenças mais aguardadas, que foi Duna.
Duna
2.
Duna 2.
Agora, this time it's personal, né?
In this place hides a great power that in my dreams manifests itself and warns me that a war is coming.
In Arrakis, you will not only learn how to ride the Fremen. The planet will show you what you do not see. Will show you your future. And that's just the beginning.
Cara, existiu uma ativação que a Warner Filmes fez, que é o monstro da minhoca, que desde Duna 1 as pessoas chamam de o cu de Duna, né?
Uhum.
E o que acontece? Nessa ativação, você podia subir na minhoca com rédeas. Parece que eu tô contando um sonho, né? Eu sonhei que tinha uma minhoca gigante com rédeas, né? Era uma minhoca fixa ali, feita de resina, plástico, não sei.
Fibra
não sei
de
que
vidro.
Que de fibra de vidro. Ah, não sei, aquele negócio de carro. Não
papel
sei.
Machê.
É isso que eu ia falar, papel machê.
Feito no Art Attack. E aí, uma coisa que foi muito curiosa era meia cobra. Então a cobra inteira... A minhoca. A minhoca inteira, ela tem ela é circular, né? Pessoal, um cu, tá? Deixar claro.
Circular e enrugada.
É, cara, e ela tem...
E gente, muito grande.
É muito sacanagem.
Muito grande.
É verdade, gente. Era um negócio bicho... assim que você parava pra olhar e
inexplicável.
Você fazia.
Aí, era meio só. E aí, a minha teoria é, eu acho que eles queriam fazer inteiro, só que aí ia ficar um cu de verdade verdadeira, assim, sabe? Eu imagino as pessoas apresentando no PPT o 3D e o estúdio falando, gente, não vai dar. Vai dar, é muito cool, não tá, as pessoas vão ficar tirando foto nisso. E aí ficou meio só, que aí você subia uma escadinha e pegava na rédea e, bem, tirava uma foto aí e tanto.
Eles fizeram isso porque exibiram, né, 20 minutos, né, do Duna 2 na CCXP.
Foi, e veio Zendaya, foi uma loucura.
Exatamente, o Timothée Chalamet. Tchelele. E uma das grandes cenas, que inclusive tá nesses 20 minutos, que é uma das coisas, momentos esperados de Duna, é o Paul tentando montar o verme, né?
O verme, isso.
Exatamente. Então, é isso. Então, você tá tendo a experiência real de subir em cima do verme. Isso. E no caso aqui, não ficou parecendo muito.
Eles podiam ter alugado um touro mecânico. E aí, trocado o touro por uma minhoca, e você tinha que se segurar em cima dela. Olha, tá vendo?
Olha só.
Podia. Podia.
Chamem Eda Marcondes.
Eu espero que a organização da CCXP tenha o contato de Eda pro ano que vem.
É.
Mas tem uma coisa que foi. Assim, Duna é um fenômeno gigante. As pessoas ficaram muito felizes de poder ter assistido esse pedaço. Eu acho que esse pedaço ainda tá sob embargo, mas tem. Uhum. Primeiras impressões de quem participou, de maneira muito tímida, né?
Tem descrições, né?
Isso, é. O que aconteceu de maneira objetiva.
Não, é porque eles... Teve toda uma coisa, né? Pra ninguém tirar o celular e que... Enfim, sim. Porque foram os primeiros 10 minutos, né? Do filme que a gente viu. E as duas ceninhas do Chalamet e da Zendaya, então... O povo descreveu na internet, gente. Estou em choque.
Foi. O que você achou do painel, amiga? Conta pra nós.
Achei que poderia ter sido melhor. Vão ficar chateados comigo por causa do que eu vou falar. Porque assim, não deixaram os atores falarem, né? Porque só gritavam.
Ah, conta essa.
É, eu fiquei me sentindo uma pessoa assim, nossa, eu claramente não sei ser fã. Porque eu... não sei ser fã. Tava, tipo... Gente, eu fui super cedo pra pegar o coisa pra poder entrar nesse bendito painel, porque era o painel, meu Deus, concorrido. Então eu tava, nossa, eu quero muito ver o Chalamet. Sim, gente, sou fã do Xalala.
Xalalala.
Né? E aí eu tava assim, meu Deus, tô empolgadíssima. A entrada deles foi lindíssima, né? Poxa, é um pessoal... que tá super em alta agora, né? Você tem a Florence Pugh.
É.
O pessoal do elenco que tava lá era... Tá em alta. E você tem um diretor que tem um trabalho consistente, que as pessoas gostam. E assim, a gente via ali dentro claramente alguns fandoms, sabe? Você tinha o pessoal que é fã de Duna, mas você também tinha os fãs daqueles atores. Tinha muita gente obcecada pela Zendaya. Era muito claro isso, sabe?
O pessoal mais novo,
e,
né?
Beleza. Sim, ela tá muito em alta no momento, fazendo muitas coisas, enfim. Só que o que acontece? Quando foi a maior gritaria quando eles entraram, a gente já esperava isso. Mas eu nunca na minha vida tinha visto aquilo. Eu já vi muita gente gritando por ator, mas foi surreal. Além das pessoas jogando coisas, né, no palco.
Teve, jogaram uma pulseirinha da amizade, a lá, Taylor Swift, na retina da Florence Pugh.
Mas foi bizarro, então, porque não era possível falar. Estavam o tempo todo pedindo assim, a gente entendeu que vocês amam. Mas aí perguntavam uma coisa, e aí quando o ator ia falar, gritavam. E eu entendo a emoção, mas não deu pra ouvir, cara, não deu pra... aproveitar.
Ficou constrangedor, né?
Foi.
Ficou todo mundo...
Aí eu fiquei um pouco frustrada, desculpa, gente, não quero ofender ninguém, mas assim, foi chato. Isso. O painel não, isso. Inclusive, durante as cenas, rolou muita gritaria, então, complicado.
Pois é, existe uma experiência... Acho que a experiência coletiva de estar naqueles auditórios, eu fui muito no ano passado, né? Eu assisti várias cenas antes do filme que a gente amou esse ano, que é o do filme do D&D.
Ah, sim.
Existe uma coisa inegável dentro da CCXP, que é, tá todo mundo muito animado de estar ali, muito, porque é legal, eu gosto, porque eu sempre falo que é um amor bandido, né, porque eu sempre fico muito cansada, eu trabalho muito, mas eu gosto de encontrar as pessoas, eu gosto da sensação, mas às vezes se exacerba um pouco e aí pode ser mais desafiador acompanhar um painel com pessoas tão famosas quanto esse. Teve também o de Furiosa, teve a Anya Taylor-Joy e o Thor. Como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Chris.
É, o Chris Hemsworth.
Chris Santos. Ele mesmo.
Tá fazendo papel de feio no Furiosa pra ele.
Uai, tá igual o Thor. Tem até uma capinha vermelha lá no momento lá do trailer.
Pois é, cara. Ser feio e não.
É o máximo que conseguiram enfeiar.
Ele só tá com pó na cara, mas ele tá igualzinho.
Bora, vamos falar de Furiosa então.
Lady and Jones! Your engines!
Furiosa!
The darkest of angels. The question is, do you have it in you to make it epic?
Pessoalmente, eu acho que pra mim é um dos grandes momentos da CCXP a revelação do trailer de Furiosa, porque...
É, ficou muito bom, né?
É, sou fanzaço de Mad Max Estrada da Fúria. George Miller já provou do que ele é capaz.
É.
Então, eu seria o primeiro cara a dizer, não, não vai ficar de... Foi tão bom o filme, pra que você vai ficar mais,
não,
né?
Bota a mão,
como
não.
É que é? Ordenhando, é fazendo mais coisa, não, deixa, mas esse cara, eu quero mais, pode mandar mais, é, pode fazer, faz o da Furiosa, depois faz o do outro, vai, faz o Mad Max verso aí que eu vou querer.
Eu também gostei muito do trailer, eles fizeram uma ação nos estandes de pintar as pessoas com uma Furiosa, uhum. Aquela coisa preta no rosto, assim,
uhum.
Então você tá andando pela feira, você vê várias pessoas... É, você fica, será que isso é uma maquiagem emo? Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, parece ir no show do...
A maquiagem do Batman.
No show do The Used, sabe? É, do Pattinson, né?
Isso, do Pattinson.
Parece, eu fiquei achando que ficou meio parecido. E depois eu saquei que era uma ativação de Furiosa, muito popular. Eu senti que, além do trailer ser bom, e talvez porque eles soubessem que o trailer já tava bom mesmo, teve muito hype durante toda a feira, em volta não só do stand, mas também do trailer. Eu achei que ficou legal.
E eu quero muito ver. Guia da Icarissa.
Eu curti.
Tanto faz.
É, não, eu tenho uma opinião um pouco controversa, assim. Porque eu fui ver o Estrada da Fúria no IMAX, ali no Pompeia. Pra quem não conhece, é uma sala de IMAX muito apertada.
Muito pequena.
É um corredor que botaram uma tela de IMAX. Então, eu saí de lá meio atordoada. Porque
meio enjoada,
filme,
né?
E o filme é cheio de flashes e barulhos altos e tal.
E é barulhento.
E aí, a minha amiga saiu apaixonada pelo filme e eu... Meu Deus do céu, eu preciso ir pra casa. Incomodado.
Mas o problema é esse IMAX. Porque eu fui assistir lá... Batman 3, do Nolan. Fui com a Ju, Benjamin. Acho que a primeira vez que eu fui no cinema, depois que o Benjamin nasceu, eu fui lá com a Ju. Ela falou, meu, quero ir embora, não tô aguentando.
É horrível,
porque o som tava muito alto.
É.
Ela não consigo curtir o filme, tá muito alto. Então, essa sala realmente é problemática, né, de IMAX. Porque é muito pequena. Imagina, o Mad Max é... barulheira o tempo inteiro,
não,
né?
Ele tem, não é só o barulho também, porque ele tem uns flashes, não sei se vocês lembram no começo, que é quase um trovão, assim, tipo, pá, e joga na sua cara, sabe? Nossa, eu saí de lá cansada, eu saí esgotada.
Não consigo aproveitar o filme.
Mas eu tô ansiosa pelo Furiosa, porque eu gosto muito da Anya Taylor-Joy. Ela tava
uma
bastante…
fofa.
Sério, ela é legal?
Cara, todas as coisas que eu vi sobre ela no bastidor… Eu não falei com ela. As únicas pessoas que eu falei foi Star Trek. Eu já falei que eu falei com a Sonico de Star Trek? Eu falei com a Sonico de Star Trek. Não sei se ficou claro. Eu posso falar mais uma vez, se vocês precisarem, não sei. Enfim, mas todas as pessoas que trabalharam com talentos que eu vi falaram que ela é… Neném, assim.
Ah,
muito legal.
Que legal. Fico feliz em saber. Porque ela é muito talentosa. Ela tem um rosto interessantíssimo, assim. Ela me lembra, assim, celebridades mais, tipo, década de 30 e 40, que sempre tinha uma característica muito, muito forte, sabe? No rosto. Não era uma coisa genérica nem nada. E, pô, eu torço muito pelo sucesso dela. Ela tava bastante em evidência em 2022, mais ou menos. Em 2023, ela ficou meio que pianinho. E aí, agora, eu espero que ela volte com força total.
Vai, eu acho muito que esse filme vai ser bom. Quando a gente fizer esse cinemático, a gente revê essa história. Mas eu acho que vai ser bom.
Vamos fazer, com certeza. Com certeza. Sabe um trailer que eu curti, que eu larguei na segunda temporada, mas agora eu vou querer ver? Principalmente por causa da Jodie Foster.
Ah!
Foi do True Detective. É Terra Noturna.
I'm working on this new case. A missing scientist. Found on the edge of the villages. Frozen solid. What do you want? It's been 6 years. Why are you here?
Because you both know what really happened. And you need my help.
I've seen that before. Years ago. Fine. I'm just gonna do this one thing. Work together to close this case. And that's it for the two of us.
Cara, eu vou só falar um negócio pra vocês. Gay panic, a Jodie Foster, velho. Cara, na hora que eu vi, eu tava fazendo não sei o que quando ela entrou no palco Omelete, que pra quem nunca foi, existe o palco Thunder, que é o que a gente tava falando, que ele é fechado. O palco Omelete, ele é aberto pra todo mundo que tá lá dentro e também fica em live no YouTube do Omelete. E aí,
é onde eles entrevistam as pessoas, né? E o Thunder é onde exibe as coisas.
E também faz o painel, exato. E aí, cara, ela tava falando em rostos interessantes, o da Jodie Foster, assim, existe um... acho que a gente sempre tem medo hoje em dia de quando atores, o tempo começa a passar pra eles, que eles fiquem muito desesperados por procedimentos estéticos pra alcançar uma juventude eterna, sabe?
Ela tá uma coroa bonita, né?
Puta que lá merda, Ieda! E o negócio é, quando você preserva as suas feições, você preserva e pode melhorar ainda... É, e dar novas dimensões pra sua atuação, mano.
Sem dúvida.
E eu acho que é isso que a gente vê nesse trailer muito legal. Assim como o Merigo, o True Detective eu abandonei no começo, porque eu senti que depois ficou meio sei lá, né?
Eu vi a primeira temporada, gostei muito, depois
isso.
Nunca mais.
E eu fico feliz que tenham voltado com uma pessoa tão... É sem medo de colocar mulher, é isso que eu quero dizer. Eu
ia fazer uma Barry grande Jenkins, volta, né? A quarta temporada. Então, pô, mais interessante ainda.
Não, e a Jodie Foster fazendo uma detetive fadona, né? Tipo, ela fez no
Silêncio
dos Inocentes, então...
É isso, a minha mãe de Jodie Foster.
Quero muito ver, fiquei empolgado. O que mais tivemos?
Eu quero Luna, falar dele. Quero falar dele. Vamos sair de Warner um pouquinho?
Vamos.
Porque a Netflix, esse ano, veio com uma missão. Fazer o brasileiro assistir o cacete do Rebel Moon. Pelo amor de Deus, assista Rebel Moon. Pelo amor... Então, assim, o stand era...
isso, né?
O stand era só de Rebel Moon. Eu fiquei esperando que ia ter alguma coisa de... Assim, ano passado, o stand da Netflix era o Netflix Verso. Então, tinha um pouquinho de Wandinha, um pouquinho de Stranger Things, um pouquinho de Sandman... Um pouquinho de várias coisas. Aí, o que, que eu acho que acontece? A Netflix agora tem um evento próprio chamado Tudum, que acontece mais cedo, né? Acontece lá pra junho, acho que foi julho esse ano. A gente foi cobrir lá também, e lá eles mostram tudo. Então, eu acho que foi um dividir e conquistar. Ah, no Tudum a gente vai mostrar o Tudão. Tudão no Tudum. E na CCXP eles focaram em Rebel Moon. Eu sei que, assim, é uma coisa que o... A Netflix e o Snyder colocaram muita energia. Bicho, o Snyder tava que nem eu. Foi todo dia, tá ligado? Ele foi todo dia, viu as coisas, foi do painel. Teve o churrasco da Netflix, que ele foi lá.
Teve, eu vi ele coisou com a Joelma, né? Fez uma brincadeira
não,
com a Joelma.
O Snyder e o Dudu Nobre. Quando que você achou que você fosse ver isso na sua vida? Que história é essa?
Foi incrível isso,
não,
né?
Não, o Dudu
Mistura
Nobre...
do Brasil com
né?
Egito
brincadeira
mesmo.
Tem hora. Ah, e aí o Snyder lá batendo palmas, sabe? Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Então, veio o elenco inteiro. Existe uma coisa de energia muito forte, não só em ser uma história super épica, que tem inspiração no Akira Kurosawa, que tem inspiração no Star Wars, que tem inspiração em tudo que você acha bom na sua vida, mas também tem a coisa da tecnologia. O stand da Netflix esse ano era você ser colocado numa cena de Rebel Moon. Lembrando que, assim, essa já é a parte 1 só. Rebel Moon já é pra ser uma franquia, então é uma introdução.
Ele já tem duas partes encomendadas, pelo menos, né?
Isso.
Então é isso que você falou. Eles botaram o dinheiro porque eles precisam...
Assiste,
já tem dois
caralho.
Filmes, né?
isso. Exato.
Mas foi você e a Nina, tá? No Stranger, lá no Netflix, esperando alguma coisa de Stranger Things e não tinha nada.
Pois é, falei, Stranger Things é complicado, porque o ator que faz o Will...
É verdade.
Ele tá aí passando vergonha na internet, né? Por causa da guerra da...
Um tanto, né?
Então, eu também senti que foi unir o útil ao agradável, escondendo a fanbase aqui. Vamos deixar um pouquinho pra lá.
Mas Rebel Moon te convenceu, Bia? Você acha que vai ser interessante?
Ah, eu não assisti. Teve... aconteceu uma coisa... A CCXP...
Ah, eles exibiram um filme?
Exibiram. Aconteceu uma coisa que é... Na CCXP, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento em que ia rolar a exibição, teve a coletiva de imprensa do Junji Ito.
Prefiro
pois
Junji Ito.
Pois é, foda, né? Então, e aí, a gente, cobrindo pela Mikan, pra gente fazia mais sentido estar presente no Junji Ito. Então,
com certeza.
A gente escolheu fazer isso e foi maravilhoso. Jodie Foster, minha mãe, Junji Ito, meu pai, né? É isso. Então, e assim, eu não ouvi muitas primeiras... Eu não sei se eu posso falar as primeiras impressões que eu ouvi de colegas jornalistas. Então, eu não vou falar... Mas que é tudo em off. Mas
eu vim aqui no IMDb, não.
Ah, é, porque tem uma galera mais boca aberta que vai lá rapidinho, né?
É, porque tem a galera que não é jornalista, tá lá.
E falou, né?
Tá lá e falou. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu entrar aqui no Letterboxd pra ver a galera que deu notinha, ó, 3,5, 3,5, 4, 3, 2,5, 4,5, nossa, tem uns fãs do Zack Snyder.
Tem fã do Zack Snyder, né? Lembra que tem esse fenômeno,
cuidado,
né?
Muito fã do Zack Snyder. Mas, vendo aqui pelo Letterboxd, não parece ser uma bomba. Parece que, ainda considerando que tem muito fã do Zack Snyder lá…
É um filme… O que eu tô imaginando, eu não assisti, mas o que eu tô imaginando é… Eu acho que é um filme introdutório pra um grande universo. Então, a gente vai ver como funciona a brincadeira, quais são as regras desse mundo, quem são essas pessoas e qual é a posição delas nessa sociedade. Tem a coisa da tecnologia é… Eles trouxeram um fundo, que eu me esqueci o nome… Que não é um croma, né? Fica passando numa tela específica e tem câmeras
específicas.
Aquele
que fizeram o Mandalorian?
Isso, exatamente.
Ah,
e aí,
sei, tô ligado.
Então, eu acho que tem uma coisa de mostrar pro público brasileiro que esse pode ser o novo Star Wars se você me der uma chance. Por favor, me dê essa
entendi,
chance.
Entendi.
Então, vamos ver. Vai estrear no meu aniversário, dia 22 de dezembro. Então, vou assistir comendo bolo.
Ah, já agora, então, esse ano. Acho que é 2024.
Não, é já. Já.
O que mais? Tivemos trailer de The Boys, quarta temporada.
Rome. Greece. All democracies fail. Because people are fucking stupid. But if you crush the masses, who builds your monuments? Who tongues your taint? The people will tear it apart themselves. You just gotta nudge them a little. Then you get to swoop in and be the one saving it.
Like Caesar.
Like Caesar.
Cara, e Prime chegou...
Gigantesco.
Chegou com muito pé na porta na CCXP. Eles tiveram... Cara, eu não sei se foi o maior stand, mas provavelmente foi um dos maiores.
Uhum.
Com ativações
e tinha muita coisa, né?
Caprichadas.
Tinha esse pupurri aí que você
tinha.
Falou que você...
Mas assim, no capricho também eles colocaram a Amazon Prime Video, né? Então... Peraí. É Prime Video e Amazon Prime. Então tem a parte do streaming. E eles também aproveitaram pra falar, tipo... Ah, se você quiser comprar suas coisinhas, né? Também tem Amazon Prime.
Aliás, no trailer de Fallout aparece lá, né? Do mesmo estúdio de, sei lá, The Boys e frete grátis. Eu fiquei... Hã? Como assim, mesmo estúdio de frete grátis?
Exatamente.
E frete grátis.
Exatamente. Eles fizeram essa mistura que eu achei que deu certo. Tinha até umas regalias. Se você já era Amazon Prime, você pegava uma fila menor, podia fazer umas coisas diferentes. Tinha uns.
Não sabia disso.
Mas como você comprovava que você era Prime?
Aí é pra quem clicou no link, né? Eu não cliquei. Mas eu acho que tinha uma coisa de fazer login. Eu acho que dava pra ver pelo login.
Eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que tinha ativação específica pra quem era Prime.
Caramba. É aquela das caixas, né?
Eu acho que aquela das caixas era específica. Eu não fui pra fila, gente, então eu não pude ter essa certeza.
Não. O ano do QR Code na...
Foi o ano do QR Code no Brasil.
Nossa,
foi,
todo lugar isso. Pra você entrar. Pode entrar na fila, não. Tem
cadastra.
Que primeiro botar ler o QR Code, cadastrar, tá bom.
Isso. Paga
venceu,
lá primeiro,
né?
Depois
não
pede
tem
aqui.
Jeito.
Isso, exato.
QR Code venceu.
Mas então... O Prime trouxe essas duas grandes coisas, que foi The Boys, e também bastante animados para que o público brasileiro desse energia para The Boys. E o que eu tô mais ansiosa... Porque assim, eu não vejo The Boys porque eu acho violento demais pro meu gosto. Mas eu sei que é bom e muito amado. As pessoas gostam
muito.
Você não acha
muito
bom?
Muito amado, mas bom. Não, acho... A primeira temporada é legal, eu curti a primeira temporada. Mas, cara, a segunda temporada é uma coisa insuportável. É assim, é um negócio adolescente, sabe, juvenil. Ah, eu não sei que, como que a gente pode fazer pra chocar o público. Então, cada vez mais explosões de cabeça, baleia que explode, é pinto, é bunda, é peido. Eu falei, cara, que isso?
O fandom é mais novo, né? Acho que não é pra gente, né?
Sim.
Ah, tá bem. Tá
é
bom.
Verdade, é um fandom mais
velho.
Novo.
Nós todos estamos, é um pessoal bem mais novo que a gente.
É, é verdade, viu? A minha lombar...
O meu pior problema não é nem esse tipo de humor, mas é que como eles estão sempre nessa de dobrar a aposta da violência, então como eles passaram a primeira temporada explodindo cabeça, o que, que eu posso fazer na segunda pra ficar mais violento, mais sangrento? E fica tão exagerado e bobo.
É, esse ano teve a estreia de Gen V também, que é o spin-off da...
É, spin-off, que falhou,
da
né?
Da universidade.
Miseravelmente.
Ah, mas as pessoas estão dizendo que é superior The Boys, assim. Quem não gosta de The Boys... Está elogiando muito a série.
Eita, eu não sabia, não.
É. E aí tem o Fallout, cara.
Fallout!
You need to go home. Vault dwellers are an endangered species. I do not think you would be willing to do what it takes to survive up here. If you insist on staying. And you will have to adapt.
Pra você que não sabe, Fallout começou como um videogame. Videojogo. Você bota lá na televisão e fica tic-tic-tic no seu controlinho, né? E aí, ele tem um mundo muito rico, específico, que se ele souber... Pelo trailer, eu acho que a gente vai viver uma situação parecida com Rebel Moon, de ser introduzido, passar um tempinho entendendo como é que funcionam as regras desse mundo. Mas eu gostei muito de como eles pegaram a estética do jogo, que eu não joguei, tipo o Silvio Santos, né? Eu não joguei, mas a minha filha de número 2 jogou. E aí, tentar transpor essa história pra uma série, pra funcionar, eu acho que vai funcionar. Eu tô animada pra ver a estética, mais do que a história, mais qualquer outra coisa, porque é um mundo pós-apocalíptico que parou a produção cultural e imagética nos anos 50, assim. Então, as músicas... Eu cheguei a falar de Fallout quando a gente falou de Jogos Vorazes.
Que era a mesma estética, né?
Que tem uma estética parecida, pois é. Mas aí agora vai ser bom, eu acho.
Eu sou super fã de Fallout, joguei quase todos. Fallout 3, pra mim, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, eu tenho uma outra opinião. Eu tenho um pouco de medo, como
tá
diria. Porque assim, esteticamente,
tem
parece
medo,
incrível, né?
É, eu tô achando
assistir
que vai ser legal.
O trailer tá animal, assim. Acho que eles estão conseguindo reproduzir. E como a Bia falou, mesmo essa estética bem específica, né? Não é um mundo pós-apocalíptico qualquer. Mas, cara, a história, ela depende, quando você joga, né, como é um RPG, ela depende muito das suas decisões, do que você controla, do que você faz. O jogo tem muito uma questão de moral, né, de você ser bom, de você ser mais ou menos, de você ser ruim. E as decisões que você toma afetam diretamente a história do jogo. Então, como que você replicar isso não é algo que você não controla, né, você só vai... Porque aí os criadores vão ter que tomar a sua... Inclusive, essa é uma das grandes discussões, porque tem gente que não considera games uma forma de arte, né? Porque...
Ah, gente, 2023, vai, supera, pelo amor de Deus.
Porque
nossa.
Como é uma... Como não é uma história... Como videogame é uma história que não é alguém que pensou, né, no início, meio e fim, que você pode tomar essas palavras. Enfim, é toda uma filosofia do...
Eu quero que a pessoa que tá falando isso tente escrever um roteiro de um jogo que as suas escolhas fazem a diferença. É um pesadelo pensar em todas
as
variáveis.
Amiga, ele já morreu. Quem falava isso era o Roger Ebert, ele já morreu.
É isso, ele mesmo. Ele mesmo falava
então,
isso.
Então, é isso aí. Mas aí deve ter gente também que é discípulo que fica... Ai, fiquei nervoso.
Eles estão super fiéis no visual, super mesmo.
Achei bonito.
Agora, vamos ver.
Tem um
vamos
agente história, Cooper, acho que é Cooper, o Kyle MacLachlan, que é difícil
Sim.
falar o nome dele. Kyle MacLachlan.
É o meu gato tossindo, né? Kyle MacLachlan. E falando em coisas populares, e o Percy Jackson, hein, menina?
Ixi.
Teve a volta de Percy série? Jackson. Inclusive, tava na entrada da CCXP esperando a Miriam. Tinha uma fã do Braincast lá, que pediu um momento Faustão, esperando pra ver Percy Jackson. São fãs que estavam abandonados, né? Na fila do entretenimento, sem as coisas que eles gostam.
O que, que eles vão fazer com isso? É reboot? É reboot. O quê? É o novo filme? É reboot.
É.
Outro elenco? Cara,
é assim, não, Percy Jackson não é muito pra mim, mas eu entendo... É aquele público do Young Adult, né?
Meio que pra emular Harry Potter, né? Porque Harry Potter tem essa coisa de infanto-juvenil baseado em mágica e tal.
Uma fantasia.
Percy Jackson é essa coisa
Só que sem a transfobia, no caso.
É, o Percy Jackson é com mitologia grega, né? Que tem os personagens são descendentes dos deuses gregos. Né?
No Braincast, o Iago Vinícius recomendou os livros loucamente.
Pois é, o Iago gosta bastante. E o Iago é uma pessoa que eu confio no gosto. Então, eu acho que pode ser legal.
Pra eu comprar pras crianças. É que meus filhos não estão lendo nada, né? Além de álbum de figurinha do Brasileirão. Mas gostaria que eles lessem.
É isso.
Percy Jackson. Vai ser filme ou vai ser série? É do filme. Disney Plus, né?
Ah, não, desculpa. Série.
Série. É série. Tá bom. Então pode começar por aí, né? Ignora os filmes anteriores.
Pode.
Ah, eu acho que se você se apaixonar muito, acho que dá pra você... Porque é gostoso. Se você gosta da história, também é gostoso comparar, né? E ficar pensando, pirando nos universos e tal.
E teve também da sua série preferida, né, Bia Fiorotto?
Ai.
Fala aí.
Não é a minha série preferida da vida, porque essa todo mundo sabe que é Fresh Prince. Mas o Star Trek Discovery vai acabar, é a última temporada. Star Trek Discovery é... uma série, né, uma série do universo Star Trek. E aí eu tive a honra e sorte e privilégio e tudo isso junto com muito carinho de conversar com a Soniqua, que faz a Captain Michael, e com a Michelle... Só. Ai, vou chorar. E com a Michelle, que é showrunner da série. E assim, eu não vou dar spoilers da entrevista. A entrevista vai sair no perfil da Mikan. Mikan com 3 N's no final. Mas eu vou
já
falar...
Já ia pedir pra contar aqui como foi.
Não,
mas
em linhas gerais. Em linhas gerais. Porque de verdade, verdadeira, vocês têm que ir lá assistir assim que a gente colocar. Porque... Ah, vai dar audiência lá no outro lugar onde eu trabalho também, né? Enfim. Mas o que aconteceu? A gente conversou sobre legado de Star Trek. E a gente conversou sobre o meu personagem preferido, que é o Saru. Que é um kelpiano maravilhoso, que tem uma jornada muito especial. Ai, a Bia vai chorar de novo no cinemático. Uma jornada muito especial durante toda a série. Star Trek é uma série... O universo Star Trek já é muito foda em si, porque ele fala sobre coisas que nem sempre a gente vê no mainstream da cultura pop, né? Então não é só o romance, o bem versus o mal, né? Aquela coisa do malvado que gosta de fazer malvadezas. Existem muitos tons de cinza em todas as relações dentro desse universo. E em Discovery existem narrativas queer de pessoas... das mais variadas identificações em sexualidade, gênero, percepção de si no mundo. E é tudo feito de uma maneira normal. As pessoas só são o que elas são e acabou. Não é uma questão, né? Não é uma coisa tipo, teve homofobia na nave, tá ligado? Não é isso. As questões são outras, as pessoas não são definidas só por uma coisa. Então, eu conversei muito com as duas sobre como... foi feito durante todos esses anos esse tipo de texto, esse tipo de roteiro, esse tipo de lógica para que durante todas essas temporadas a coisa ficasse bastante... A qualidade não varia tanto, sabe? Existem temporadas que eu acho que são melhores que outras, mas a qualidade dessa conversa tá ali. Então é isso. Eu me emocionei muito, e as duas também, porque eu tive a sorte de poder falar pra elas como essa série me trouxe um acalento muito sério durante a pandemia e como, por um momento, a Capitã Michael liderou o caminho pra mim. Então... tem a foto já, que tá todo mundo com cara de choro no meu Instagram, se você quiser ver. Enfim, gente, Star Trek muito foda. Se você não assistiu, e se você é fã de Star Trek e não sabe disso ainda, Paramount também tá com todo o universo lá no streaming deles. Então
Mas Bia, tem que assistir tudo,
assistir
tudo,
e coçar, tudo. É só começar. Pra ver Discovery, não. Na verdade, tá. Acho que pra nenhum deles. É, se você assistiu tudo, 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 primeiro, parabéns. Segundo, você vai provavelmente pegar várias coisas legais e vai pegar pequenos acenos e tal. Mas, Bia, nunca vi Star Trek na minha vida. Quero ver Discovery porque eu acho que
começar
você falou legal. Pode ver.
Ah,
inclusive, tem a Michelle Yeoh em algumas temporadas. E assim, ela tá... um desbunde, não só em atuação, mas a personagem dela é extremamente interessante, as cenas de luta, pô, cena de luta com Michelle Yeoh, né? Não tem o que falar. Então, foi muito legal e agora é o final, então existe uma sensação de despedida, a gente tem também eu não vou falar muito pra dar muito spoiler, mas nessa última temporada eu pude ver um teaser trailer do Booker, que é esse personagem que foi o interesse romântico da Michael e... fez ela viver poucas e boas, viu? Porque homem dá trabalho, é complicado. ele explorando mais a identidade do planeta dele, que foi uma coisa com a qual ele meio que sambou aí, e agora parece que ele tá finalmente no controle, mas mais ou menos. É muito, muito foda ver essa série acabar assim, epicamente épica. É muito emocionante pra mim. Eu gosto muito.
Muito bem. E a outra sua outra série preferida, que também teve trailer, Casa do Dragão.
Errors were made in the hours following King Viserys' death.
The war be fought. Many will die. And the victor will eventually ascend the throne.
Ah, esse eu assisto tudo, né? Que eu sou uma... Gente, a Mikan conseguiu pegar a única produtora que não viu. Got e Casa do Dragão. Mas parece que tá legal, né? O pessoal da peruca bonita.
Assim, eu não sou super fã de Game of Thrones, não. Eu vi as últimas temporadas, porque o pessoal tava falando que era péssimo. Aí eu fui assistir pra rir. Mas as últimas temporadas, Merigo?
Não, é legal.
O final...
Tadinho do Merigo. O final, ele Merigo. Gosta. Deixa eu o menino, gosto. Deixa ele se expressar, ele.
Silenciamento.
Mas o Casa do Dragão, eu assisti a primeira temporada e gostei, cara. É bem novelinha, assim mesmo, sabe? De intrigas.
É meio The Crown, né? Eu já ouvi isso.
É divertido, cara. Eu gostei. Eu tô ansiosa pra ver a segunda temporada.
Eu não vi ainda.
Pois é, a ativação de Casa do Dragão tinha o esqueleto da cabeça do Balerion, que é um dos dragões lá. Ah, um dragão, né? E aí, enfim, tava lá ele. Eu só sei o nome dele. A Mika me conta tudo, né? Eu vou perguntando as coisas pra ela, ela vai me explicando. E também a gente podia ver uma cena em que ficava super clara a questão da Rhaenyra ser a rainha, mas não é ela, é a outra. Que eu esqueci o nome agora. Muitos atores, um cenário muito bonito. Mas uma coisa que ficou muito curiosa, tá? Foi a primeira vez na CCXP que eles trazem, mais uma vez, o Trono de Ferro. Só que não podia tirar foto. Porque ele fazia parte do cenário daquela pequena peça de teatro que a gente assistia ali. Achei curioso. Porque a foto no Trono de Ferro é uma coisa super clássica de fã de cultura pop em geral. Mesmo, às vezes, quem não assiste...
Ia ter uma fila de 10 horas aí pra sentar no trono.
Ah, sempre tem, né? Sentar no trono do Game of Thrones. Tanto assim, é uma coisa tão especial que tem também em outras convenções no Brasil. Perifacon também teve... Eu não sei se teve esse ano, mas no ano passado teve também Trono de Ferro. É uma coisa super icônica. Então, achei um movimento corajoso não poder tirar foto. Mas tudo bem.
Muito bem. Ó, de Brasil... Tivemos Globoplay grande também lá, né? Teve Xuxa.
Muita
anunciando,
Xuxa.
Anunciando
Xuxa, Paquita.
Vai ter uma minissérie.
Teve Paquita. Vai ter série das Paquitas.
Uma série da Xuxa Paquitas? Também. Sim. Das Paquitas e da Xuxa.
Meu Deus.
Conta aí, Carice.
Ah, vai ter uma série documental dirigida por uma das Paquitas. E vão estar lá, assim, 5 Paquitas falando de como foi ser uma Paquita e a experiência delas, assim, nesse universo da Xuxa. A gente tá tendo... A Xuxa tá virando o universo...
Xuxa-verso.
Exatamente. Xuxa-verso. Quero o documentário do Dengue.
É isso. Pois é, eu acho que é legal explorar. Eu não assisti... A única coisa que eu vi, eu não fui ao painel, né? A gente... Mas eu fui fazer uma visita guiada no stand do Globoplay. E aí tinham todas as pessoas vestidas de Paquita lá. E aí, tipo, é meio legal, porque eu gosto da roupa. E aí tem as músicas. E aí as pessoas iam cantando de inteiro. A música é um pouco alta, porque é CCXP. Mas eles, acho que eles criaram uma coisa. E aí você via o tempo inteiro na feira as pessoas com chapéu de Paquita. Que eles davam um chapéu tipo Burger King, assim, que você dobra o papel, faz uma dobradura e coloca. Várias pessoas de chapéu de Paquita.
Muito bem. Tinha mais alguma coisa lá de novidade, de estreia do Globoplay ou não? Fora essa série documental e uma série de ficção sobre a Xuxa também, né?
Vai ter... Eles anunciaram as temporadas novas, deram data pra terceira temporada.
Aos outros, né?
E, deram data pra terceira temporada de As Five, anunciaram a segunda temporada de Os Outros pro segundo semestre. Tem algumas outras séries documentais, vai ter sobre o Jô Soares, vai ter uma também sobre o MC da Leste, que disseram que vão trazer coisas novas sobre o caso, porque foi assassinado no palco.
Meio true crime?
É, meio isso. Ele foi assassinado no palco e até hoje ninguém sabe quem fez isso. E que aí eles conseguiram novas testemunhas, coisas do tipo. Falaram também de Hans Garrett, segunda temporada. Vai ter um filme com o Babu e com um elenco essencialmente negro para ter o lado das pessoas do tráfico a partir do olhar de quem tá nessa guerra do tráfico, sabe? Sem ser o olhar da polícia, ou enfim, o olhar da comunidade, de quem tá nesse ambiente. E bastante documentário, na real. Bastante documentário, assim.
Eles estão matando a pau em documentário.
Sim, falaram até do sucesso, né? Da última série dos bicheiros, né? Que
Vale o Escrito.
Isso.
É. Não é à toa rende episódios aqui no Cinemático, né? Porque...
Sim.
Eles estão mandando muito bem. Fora todo o acervo que a Globo tem. É um que eu recomendei no Braincast também. A gente não fez Cinemático, mas que eu adorei, que é A Mão do Eurico, que é sobre Eurico Miranda. Excelente série documental da Globoplay. Também rolou o painel de Auto da Compadecida 2, né? Eles anunciaram.
É isso que eu ia falar. Vamos fechar com Auto da Compadecida 2?
Vamos. Eles anunciaram estreia pra daqui um ano, dezembro de 2024.
Eu tô animadaça. Eu vi uma cena muito bonitinha do Selton Mello falando que ele não pode falar pra ninguém, não sei. Porque a pessoa fica esperando ele terminar. Só sei que foi assim.
Tadinho, gente.
E aí ele fala que ele geralmente tem que contornar, falar: ah, não tô sabendo, não me contaram, não li. Porque se ele fala de outro jeito, eu acho que é uma das obras mais reconhecíveis da cultura pop brasileira.
Brasileira.
Todo, a impressão que eu tenho é que todo mundo viu mais de uma vez, assim.
Com certeza.
Pelo menos da nossa idade, um pouco, porque e mais velho, não sei se pessoas mais novas viram tanto, porque já não passa mais tanto na Globo como passava antigamente, né? Passava muito, e passava de tarde, assim, então... Mas eu tô animada, e tem uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente já sabia disso, mas enfim... Quem vem como Nossa Senhora dessa vez não é a Fernanda Montenegro, e é a Thaís Araújo.
Sim.
E gente vai escutar disso, Nossa Senhora, você já sabe,
porque,
né?
Pois é, e assim, gente, Nossa Senhora Aparecida, branca, a Fernandona é muito foda, tá? Mas assim, não é branca, né? Então tá bom. Então, né? Estamos todos de acordo? Perfeito. Então, ter a Thaís Araújo ali fazendo esse negócio, eu acho foda. Porque ela é uma excelente atriz. E uma atriz também muito popular, né? Acho que casa com a coisa. Eu tô animada pra ver. Eu acho que vai ser legal. Porque volta Guel Arraes, que é o diretor original. Ele tem co-direção da Flávia Lacerda. E é uma história original. Só que respeita o Suassuna Verso. Então...
Sim.
E vai ter o Fred Mercury prateado, né?
O Beetlejuice também.
Isso.
O miliciano dos outros. Tudo isso porque a gente esqueceu o nome.
Eduardo Sterblitch.
Sterblitch.
É que isso, vai ser pra sempre o Fred Mercury prateado na minha cabeça.
Cadê
sempre.
Papai?
Lembra disso?
Nossa. Ele pode ir pra Hollywood, fazer um puta papel shakespeariano, ganhar um Oscar. Pra mim é o Fred Mercury prateado.
E aí no iedamarcondes.com vai estar: Fred Mercury prateado ganha Oscar.
Exatamente.
De Hamlet.
É a manchete que todos queremos.
Fred Mercury prateado leva estatueta dourada, desculpa.
Ai, olha. Esperando por esse dia como uma criança espera o Natal. É isso.
Então, perfeito, gente. É isso.
Ó, teve coisa que ficou de fora, mas é impossível falar tudo. Tem muita coisa. Ah, uma coisa que eu queria citar que é importante. Ah, vocês não falaram de Disney. Disney não apareceu na CCXP esse ano. A Disney fez 100 anos, eu achei que a gente ia ver.
É só o centenário dele.
A gente ia ver uma super coisa e tinha uma loja de pelúcia e uma Marvel Store. Então a gente não viu nada sobre super-heróis além do Jason Momoa.
Foi uma Comic Con não tão comic.
Pois é. Ah, ela é comic porque ela tem o Valley, né?
Quadrinhos.
Que tá sempre ali. Sempre comic, mas na parte de representação de estúdio, total. E de herói teve o Jason Momoa, que aí é tipo, tá bom.
Pra você continuar acompanhando, né, o canal da Mikan, como disse Bia Fiorotto, né, pra ver o que eles produziram lá. Carissa Vieira também publicou bastante coisa? Diga aí.
Sobre a Comic Con... Só nos stories, gente.
Ah, então já se foi. Olha
então você triste. Faça o favor de seguir a Carissa pra você não perder de novo, entendeu?
É, isso aí.
É sobre
siga
isso.
Siga a Carissa. Nosso amigo Guilherme Jacobs também publicou bastante coisa lá no Chipu.
Arrasou. Uma cobertura muito extensa. Se eu tô cansado, eu imagino ele.
Então é isso. E Eda Marcondes não foi na CCXP, mas você pode seguir o canal dela no Telegram. Certo, Ieda?
Isso.
Pra ouvir você falar mal de todos esses filmes que a gente citou aqui. Mentira,
não, você. É pra você esperar a manchete do Fred Mercury prateado do Estátua
Exato, Dourado. Gente. Já me acompanha nessa expectativa. É t.me/IedaMarcondesCom.
Contem vocês duas do Apoia-se de vocês, porque fazer cobertura, fazer as coisas, a gente não paga, não come com divulgação.
Dá trabalho.
É isso. Então, tem um Apoia-se que eu envio newsletter falando, com texto sobre o que eu ando assistindo e ajuda a continuar produzindo os vídeos pro canal, pro Instagram. Eu produzo bastante pro Instagram, não só nos stories, gente, no feed também. É apoia.se/Carissa Vieira.
Tão simples quanto isso.
O meu é /IedaMarcondes. Pronto. Fácil.
Perfeito. Fácil. É isso, Brasil.
Então, muito bem. Fica por aqui, CCXP 2023.
É
voltamos
isso.
Ano que vem.
Quem ganhou CCXP foi 2024. O relaxante muscular. É isso.
Muito bem. Beijo, gente.
Beijo, tchau. Gente. Tchau.